Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã nessa segunda-feira, começo de semana, com um resumo das principais informações. É ele, Humberto Fernandes e Jaubé Pereira, de volta. Bom dia, Jaubé Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, de volta. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. E aí, vamos começar com informações policiais. É que um policial militar foi assassinado em um bar e o suspeito morre em confronto com a polícia.
Mas um policial civil reagiu a assalto e matou o assaltante.
E justiça caça mandato de prefeito por compra de votos em eleição decidida por 2 votos no interior do estado.
Foi iniciada a entrega de cerca de 250 mil tablets e 30 mil notebooks para a rede estadual de ensino.
Liberação de emendas PIX trava após exigência do ministro Flávio Dino e parlamentares cobrarem governo Lula.
Nós vamos trazer esses e outros assuntos com a movimentação dos nossos repórteres e vamos conversar também com Erison Lindoso, mas sobre o prêmio Remad, que acontece essa semana.
Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã. Hoje já são 25 do mês de agosto do ano de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e nós, depois de uma pequena folga aqui no programa Central Manhã, na bancada do Central Manhã, Jaubé Pereira está de volta. Está enxergando bem, está vendo tudo melhor. Como é que está depois desse tratamento de vista?
Pois é, Alberto, estamos de volta aí, estamos vindo aí de 2 processos cirúrgicos. Primeiro, fizemos aí do nariz para uma septoplastia. Tivemos aí alguns dias longe aqui do Central Manhã, aqui da tela do Central Manhã, e depois fomos submetidos aí a uma retirada de um pterígio, que é aquela carne vermelha que fica em um dos olhos. No meu caso, foi o olho do olho esquerdo. Em processo ainda de recuperação, mas acredito que aí cerca já de 90% já totalmente aí no ponto, mas lembrando que...
A pergunta é proposital, porque espalharam uma fofoca aqui, que vocês estavam fazendo tratamentos,
de
face, não, né? De harmonização, diz que você estava fazendo harmonização facial.
Não,
é verdade.
Não, que estava fazendo isso, e fiquei sabendo que foi o Carlos Roger, alguns dias aqui estava ausente, e também o Mário do Turismo, por isso é que nunca mais ele tinha aparecido aqui no Central Amanhã. Estava fazendo o tratamento de saúde, mas depois ficarei também alguns dias ausente, porque aí vou cuidar da saúde estética.
Opa, daí novidade, então não era 100% mentira o negócio, fofoca, o que apareceu por aqui. Esse é o programa Central Manhã. Olha, nós estamos vendo aí, estamos recebendo aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar a inauguração da nova loja Alifarma, nosso patrocinador Alifarma, principal patrocinador, mas eu vou chamar primeiro o repórter Carlos Roger, que Carlos Roger tem as informações sobre as principais ocorrências policiais durante o final de semana. Aí depois nós vamos mostrar as imagens da nova loja da nossa patrocinadora especial do programa Central Manhã. Essa merece aparecer por aqui, não é? Teve um caso que repercutiu bastante, é que tem uma galera aí, e aí é importante a gente avisar para eles que essa é uma das profissões mais perigosas que existe, é você sair assaltando, já vai perder. É uma profissão muito perigosa, principalmente quando acontece isso que o Carlos Roger vai relatar para a gente agora. Estou pedindo aqui para me falar, ó, esse assaltante entrou nessa, me parece que é um pequeno comércio, né? um pequeno comércio e ali ele, de revólver em punho, ameaçou todo mundo, passava por cima das pessoas, dizia aqueles palavrões, chamava todo mundo de vagabundo, como eles costumam fazer, né? E um policial, né? Vamos dizer aqui, um cidadão que estava lá, não sei o nome desse policial, nem quero saber, né, João Pereira, não me interessa saber. O policial simplesmente aguentou toda, e isso é importante, a frieza na hora de você agir, né? A tranquilidade, manter a tranquilidade na hora de você agir. O policial aguentou toda a humilhação, se jogou no chão, né? Estrategicamente para proteger, para que o bandido criminoso não percebesse a arma dele, né? Quando o criminoso passa por cima dele, tem esse exato momento aí, vamos mostrar. O criminoso passa por cima dele. Né? O criminoso passa por cima dele. Se possível, voltar aí um pouquinho a imagem, porque a imagem está em acelerada.
E o que chama a atenção aqui, rapidamente?
Olha, passou por cima dele. Depois que passa por cima dele, vai atacar, pegar os pertences lá de uma outra pessoa, ele simplesmente se vira e atira contra o criminoso que estava perturbando todo mundo. E rapidamente ele sai para verificar se não tinha alguém dando cobertura lá fora, porque a maioria desses crimes acontece em dupla. Né? E aí ele foi rapidamente verificar quem estava lá fora, e eu acho que quando o cidadão escutou os tiros, já não tinha mais ninguém lá fora.
O que chama atenção, Alberto, que você falou aqui, a competência do policial, é que primeiro ele se rende, por quê? Porque tem um ambiente com muita gente. Se ele atirasse de imediato do policial, se você ver nas imagens, se ele atirasse logo...
O criminoso poderia atirar
contra outras pessoas. Então, a estratégia dele, ele se rendeu, esperou o momento exato para que ele pudesse atirar contra o criminoso, é se não colocar a vida das outras pessoas em risco. Então, é isso que o policial... ele não é policial só quando ele está de serviço, ele de folga, ele também é policial. Então tem que ter essa estratégia, escolher o momento certo para agir, não atirar em qualquer momento, e tem que ser muito frio, tem que ser muito cauteloso, tem que entender que naquele momento ali o profissional é ele. E ele que é o profissional, então ele que tem que ter a frieza, tem que ter o momento certo, aproveitar as técnicas que deve ter aprendido lá no quartel para assim agir e proteger a sociedade. Parabéns ao policial.
Antes de passar para o Carlos Rocha, só aquele recadinho. Se você está querendo entrar, está sendo seduzido para entrar no mundo da marginalidade, esse pode ser o seu fim. Encontrar uma bala no caminho e morrer bem mais cedo. Portanto, pense em outras alternativas e mude de profissão.
Se quiser procurar uma profissão, procure o turismo. O Mário ficou rico atuando no turismo.
Só anda de avião agora.
Exatamente.
Né? Agora vamos chamar o repórter Carlos Rocha. Bom dia, Carlos Rocha, porque no interior do estado aconteceu também uma ação contra um policial. Né? Um policial foi assassinado e o bandido também morreu. Foi isso, Carlos Rocha? Bom dia.
Foi isso, e vai além disso, viu, Humberto Fernandes e todos que estão acompanhando o Central Manhã desta segunda-feira. Um ótimo dia a todos. Infelizmente, começamos com notícias desagradáveis. Eu queria só reforçar aí, vocês falavam sobre a perícia técnica do policial que estava dentro desse estabelecimento comercial no bairro do Anil, em São Luís. Se puder botar só mais uma vez a imagem, eu mostro um detalhe aqui para vocês. A técnica do policial, até onde ela vai. Se vocês observarem nas imagens, no momento que o policial deita no chão, que o próprio Jauber falou com muita propriedade, ele não atirou logo. Ele deitou no chão de barriga para baixo para esconder a arma, a fim de que não existisse a possibilidade de que o assaltante passasse a mão na cintura dele e localizasse a arma de fogo. Isso aí poderia ser fatal para o policial. Esse aí é o Bacurau, viu? Bastante conhecido já das autoridades policiais, já tem passagens pela penitenciária, assaltante conhecido. E aí o que acontece? O policial, você pode observar que no momento que o bandido dá as costas para ele, ele tira a pistola da cintura, mas ele não atira. Porque se ele atirar pelas costas, a situação para ele vai se complicar perante a justiça. Infelizmente é assim que funciona. Então ele esperou o bandido virar de frente para ele novamente. E na hora que o Bacurau virou de frente para o policial, recebeu 4 tiros de pistola .40, fatais. tiros fatais. Então a técnica da polícia é essa aí. Por isso que eu sempre digo aqui que os 50 tiros dados por um bandido não equivale a um tiro dado por um policial treinado, tá bom? Aí nós vamos agora para esse fato que aconteceu lá no município de Cantanhede. Fatalidade no domingo, por volta das 2 horas da manhã, o cabo PM Reginaldo Costa, ele que era lotado lá na cidade de Cantanhede, estava com alguns amigos em um estabelecimento comercial. De lá ele mudou para outro local. E quando ele chegou nesse outro local, ele foi surpreendido por um criminoso faccionado, já bastante conhecido lá na região, e que atirou no policial. Assim que o policial caiu no chão, esse criminoso foi até o policial, pegou a pistola que o policial portava e deu mais cerca de 11 tiros no policial. Foi um tiro da arma do bandido e mais 11 da pistola do policial, totalizando aí cerca de 12 tiros que esse policial recebeu, claro, morrendo no local. Logo depois começou essa busca aí, essa procura, essa perseguição. O Humberto Fernandes gosta de dizer que é uma caça, né? Foi uma verdadeira caça mesmo, viu, Humberto? O GOI, o BOP, Centro Tático Aéreo, ROTAM, SEIC, todas as polícias se juntaram, militar e civil, e foram na captura desse criminoso. Ele foi localizado, reagiu à prisão e foi atingido com diversos tiros, inclusive um na cabeça. Aí você vê a imagem do policial que morreu. Ao lado é a imagem do bandido vivo. Nós temos imagens dele morto, mas é um pouco forte. A gente não vai mostrar aqui. E ele morreu porque resistiu. Na hora que a polícia chegou em uma casa de taipa, né, um casebre lá na zona rural da cidade de Cantanhede, ele reagiu a tiros. Tanto que ele morreu do lado da pistola do policial, porque ele levou a arma do policial. E agora o que piora a situação? A polícia localizou por lá um policial militar que está sendo acusado de pertencer a uma facção criminosa. Então esse policial, ele foi preso já. Existe uma primeira informação, agora nós vamos trabalhar aqui com informações que ainda não foram de fato confirmadas pela polícia, pela Secretaria de Segurança, mas as investigações que nós fizemos, esse aí é um fato que ainda não está sendo falado nem por outras emissoras de comunicação, mas nós temos o conhecimento aqui de fontes fiéis. Esse soldado, ele que foi preso, ele teria um envolvimento com facções criminosas lá na região de Santa Rita, e ele estava em Cantanhede fazendo um tipo de uma prestação de serviço, poderia ser isso, para essa facção, e ele foi encontrado no lugar errado, na hora errada. Isso não quer dizer que ele teria participação direta na morte do policial, até porque, como eu disse, esse policial, cabo PM Reginaldo Costa, ele estava em um bar na cidade, por volta de 1 hora da madrugada, ele decidiu mudar de bar, porque ele disse para os amigos, olha, daqui a pouco, das 2 horas, e aí uma viatura da polícia vai passar por aqui para dizer que tem que fechar o estabelecimento, que todo mundo tem que ir embora para casa, por conta do horário que é previsto em lei de funcionamento do estabelecimento comercial, e não vai pegar bem, porque eu estou aqui, né, eu sou polícia. E eles todos decidiram ir para a zona rural de Cantanhede, onde é um local considerado de alta periculosidade e que tem ali uma participação maçante das facções criminosas. Então ele cometeu esse deslize, né? Foi para um local de conflito sendo policial militar. Ainda não se sabe se existiu uma rixa entre o faccionado que atirou no policial e o policial. O que se sabe é que o desfecho foi esse: um policial morto, um bandido também morto e 2 suspeitos presos, além do policial militar, que eu já tive uma informação que ele já tem uma passagem lá pelo Presídio Manelão, que fica no Comando Geral da Polícia Militar no bairro do Calhau, em São Luís, para onde os policiais que são suspeitos de prática de crimes são levados para não ir direto para a penitenciária de Pedrinhas por uma questão de segurança, né? Então é um fato que ainda vai dar muito o que falar. Se vocês quiserem acompanhar melhor, aí ligue-se no Ronda Central e também acompanhe o portal centraldenoticiasbrasil.com, que a gente vai estar atualizando todo dia de hoje essas informações. Começando desse jeito, viu, Humberto? Já, Humberto? Central de Notícias Brasil de São Luís. Pois não, Humberto. Então a gente vai para frente, né? Vamos seguir em frente, né?
Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente.
Tá. Mas certo,
tem,
então.
Tem Central só uma de Notícias. Outra, aquele caso do pai e filho, você está por dentro do que aconteceu no interior do Maranhão? Vou só trazer para você aqui rapidamente, viu, Carlos? Quero te agradecer aí pelas informações. É que a Polícia Civil está investigando o caso de dois corpos que foram encontrados em um lago, em uma lagoa, lá no município de Senador Alexandre Costa, pai e filho. Segundo testemunhas, o primeiro corpo a ser localizado foi de Tainã. Tainã dos Santos, ele tem apenas 6 anos de idade. A criança foi encontrada por moradores, apresentava sinais, marcas de violência e levantou suspeitas de que o pai, que tinha sido visto com a criança, a última pessoa a ser vista com a criança, poderia ter sido responsável pela violência. Porém, logo depois, o corpo do pai foi encontrado. Então agora a polícia trabalha aí para investigar o que realmente aconteceu lá no município de Senador Alexandre Costa. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer aqui as imagens do anúncio e do início da entrega dos tablets para os estudantes das escolas da rede estadual de ensino.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui.
Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságua inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários. Mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, especialmente você que está acompanhando, né, aqui na sua rádio preferida. Alô, Médio Sertão Maranhense, alô, pessoal de Colinas, até uma festa grande em Colinas. durante o final de semana, e foi dos 10 anos da Rádio Cidade FM, lá do nosso amigo Maurício. Mas nós temos aí a Rádio Itapecuru de Colina, cobrindo toda a região, chegando lá na nossa cidade de Sucupira do Norte, Mirador, Passagem Franca, São Domingos do Maranhão, toda aquela Buriti Bravo, né? Quem mais está chegando? Falei Mirador, né? Mirador, cidade de Mirador, Sucupira do Norte, né? Aquela região toda acompanhando o programa Central Manhã através da Rádio Itapecuru de Colinas e da Rádio Cidade FM, também de Colinas. São as duas irmãs, são amigos lá, lá não tem muita briga não, lá são amigos, cada um...
A concorrência é saudável, seu, né?
É bom que cada um conquista seus ouvintes, né? E aí todo mundo fica acompanhando, todo mundo fica bem informado. As duas emissoras aqui com o programa... Muito obrigado, então, Maurício, pela reação do Maurício em relação do Maurício e do nosso amigo... rapaz, sempre esqueço o nome dele. Aí eu não quero voto desse jeito, né? Não quero voto, que é o principal. Gil Moraes. O Gil que está sempre conosco lá. É um dos principais, que o Maurício é mais um empresário, né? Fica lá nos contatos, nas viagens.
É quem dita as ordens.
É, exato. Quem dita as ordens. E o Gil é quem toca o bar.
É quem atende as
ordens. Bom dia, alô, Gil. Grande abraço. Mas são os dois grandes parceiros lá, que responsáveis pela Rádio Cidade FM. Festa grande. Eu quero imagem. Olha, ainda antes do final do programa, eu quero imagem dessa festa ainda. Não recebi, eu vou conferir aqui no WhatsApp se já chegaram as imagens da festa aí. Mas teve uma outra festa boa. Uma festa boa do nosso principal patrocinador. Porque é gostoso pra gente quando a gente faz a propaganda... De um estabelecimento comercial, de uma atividade, e a atividade reage. Significa que Jalber Pereira, a propaganda está dando resultado.
Está chegando ao público.
Olha aí quem está: o pastor Carlos André, o empresário, o grande representante da presidente da Alifarma aqui no estado do Maranhão. Da distribuidora da Alifarma, e essa é a segunda loja Alifarma inaugurada na capital do estado do Maranhão, a loja do Pop Center Coab. Pop Center, olha como é que ficou bonitinho. Já viu ali meu chi ali, já vi muitas, a creatina, pré-treino, whey protein. Olha aí o Marcelo, Marcelo Carneiro, grande empresário Marcelo Carneiro. Ele atua em diversas áreas, é o dono da Mark Peças, né? Ali do São Cristóvão, tem outras empresas e é um dos empresários sócios da Alifarma. Foi lá prestigiar a gente, né? Foi uma grande festa. Queremos agradecer todas as pessoas ali da região, os amigos, nosso amigo Vinícius, todos que foram prestigiar a entrega. Essas imagens aí foram feitas pelo Lucas Gabriel, excelente trabalho lá do Lucas Gabriel, registrando, olha, para criança também, para todas as idades, pessoas de todas as idades. Alifarma, saúde para toda a família, aguardando a sua visita com essa loja muito bonita. Vamos ouvir o que falou o pastor Carlos André, só chamo ele de pastor, é o empresário, pastor Carlos André, principal responsável aí pela... É o crescimento da Alifarma.
Na última sexta-feira nós inauguramos a nossa segunda loja Alifarma, tá? Nós queremos agradecer os nossos colaboradores, né? Aquelas pessoas que têm divulgado, né? Nós estamos aqui esperando você. Nós temos toda uma linha de produtos, nós temos uma equipe treinada e preparada. São poucas lojas de suplementação que tem um farmacêutico, nós temos um consultor que vai poder conversar com você, verificar a sua necessidade e trazer um produto que vai adequar à sua necessidade. Então vem. Tá? Nós estamos com toda uma promoção. Essa promoção que nós iniciamos hoje vai começar durante toda a semana. Nós estamos com 15% na área de suplementação e nos produtos naturais com 20%. Não há preço igual no mercado. Então venha, né, venha nos visitar e venha receber essa oportunidade também de ser abençoado com os nossos produtos com o melhor preço do mercado.
Olha aí o recado do pastor Carlos André. Isso é de uma sabedoria invejável, né? Cidadão
que tem feito um trabalho excelente. Olha o Humberto Fernandes aí, todo bonitão lá, parecendo o dono da loja. É só o que anuncia, é só o que está aqui para fazer a propaganda. Mas aí tem que se apresentar bem, não é não, Jovem Pereira?
É sim.
O pessoal está acostumado a ver a gente aqui todo de paletó, gravata e tudo. Aí se você chega... simplesinho lá no meio, o pessoal diz, não é Humberto Fernandes. Agora o Marcelão chegou aí, também prestigiando, tomando seu cafezinho, conversando. Vamos ouvir o recado também. Aliás, lembrando que essa promoção, ela foi inaugurada na sexta-feira, mas essa promoção ela prossegue, essa semana inteira tem descontos especiais de inauguração lá na loja da Alifarma do Pop Center Coab. É a hora de você fazer uma visita agora, né? Faça uma visita lá para conhecer. Preço creatina a partir de R$34, né? Lá tem muitos preços bons. Marcelão, dê o seu recado.
Bom dia a todos que assistem aí a Central de Notícias, tá? O nosso colaborador de divulgação, o nosso amigo Humberto. Humberto, nós estamos hoje inaugurando a nossa segunda unidade, que fica aqui no Pop Center da Coab, tá? A Alifarma é uma empresa do ramo de suplementação e alimentação, produtos naturais. Está há 7 anos no mercado. Nós ingressamos nessa empresa, inauguramos a nossa primeira unidade no Jardim Eldorado, no Turu, em março. O Pop Center está sendo inaugurado hoje para atender toda a região da Coab, Turu, tá? E estamos com novidades também logo surgindo para abrir outras filiais em outras cidades do Maranhão. Estamos em pleno crescimento, graças a Deus, passando por essas dificuldades todas que todo mercado passa, todo empreendedor passa. Nós estamos acreditando e com consciência, com convicção, que temos muito a dar para colaborar na economia, tá, do Maranhão, trazendo as novidades, trazendo a parte de suplementação, a parte de medicação natural, saindo um pouco dessa parte química que todos nós sempre fomos acostumados, né, que não faz bem. E a Alifarma tem uma gama de produtos, ômega, coenzima Q10, todos os tipos de suplementos, não é somente suplementos para academia, mas temos toda uma linha de vitaminas, tá, onde os nutricionistas podem está vindo até nós, tá? Temos uma sala completa de avaliação que pode fazer parte com nutricionista, com avaliadores físicos. Então, a Alifarma veio para fazer um diferencial no mercado de suplementos do Maranhão.
Olha aí, muito obrigado, Marcelo Carneiro, grande empresário Marcelo Carneiro, dando o seu recado. E você prestou atenção aí no recado do Marcelo, ele está dizendo o seguinte: na sobreloja tem duas salas, dois gabinetes preparados para nutricionista. Significa que está abrindo vaga, ó, a Alifarma está abrindo vaga para nutrólogos, nutricionistas, para orientar as pessoas. É porque chega muito telefonema. Ó, o telefone para você ligar para a Alifarma para receber todas as orientações que você precisa sobre o tipo de vitamina, o tipo de suplemento que você deve tomar. É o 98606-3142. 86063142. E aí está aumentando aqui para poder atender melhor a você que vai pessoalmente e você que está ligando. E você pode também fazer as suas compras através do portal alifarma.com. Já o Beto Pereira, você já foi lá, já o Beto Pereira?
Fui sim, viu, Beto? Fui sim. Achei loja ampla, bem confortável. E o Coelho falou, além das promoções que vão perdurar por toda esta semana, tem também a presença do farmacêutico, que é importante, né? Ter aquele acompanhamento. Então, se você ainda não conhece, você está convidado a comparecer.
Você se sentiu melhor quando tomou as vitaminas?
Sim,
lá,
né? Sim. Falo, né? Só tem que tomar o casal, viu? Para não ter problema depois.
Vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com a participação do Jonas Mendes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada doutora Viviane usou a tribuna para reforçar a importância da campanha Agosto Lilás e chamar atenção para o combate à violência contra a mulher. Como procuradora da mulher da Assembleia, ela anunciou que será aberta uma exposição no hall do Legislativo sobre o tema. A Assembleia Legislativa concedeu a medalha Manuel Beckman, mais alta honraria da casa, ao atleta e médico maranhense Bruno Lobo. A homenagem proposta pelo deputado Júnior Cascaria foi aprovada por unanimidade e reconhece os títulos conquistados no esporte. A medalha também foi uma homenagem ao ato heróico do início de 2025, quando Bruno Lobo salvou a adolescente Maria Eduarda, de 15 anos, que se afogava na Praia do Olho d'Água, em São Luís. A ação corajosa foi lembrada durante a cerimônia. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã na sua emissora. Muito obrigado a todos. Ao Carlos Fernando, mandando um bom dia aqui. Diz assim, diz, olha, esse policial tem que receber uma promoção por sua bravura e de policial assim que nos precisamos. Parabéns. A Maria Lopes está dizendo assim, parabéns a esse policial que merece uma medalha de ouro. Que Deus o proteja sempre. Uma coisa, bom dia, Humberto. E Jalber Pereira, uma segunda-feira abençoada para todos. Ela diz aqui também que a nossa legislação deve mudar, não é? Para que esses criminosos com penas mais severas, somente assim podemos ter mais tranquilidade, mais segurança. Diz assim, isso é uma vergonha, policiais envolvidos em facção. Foi o caso lá de policial que faz parte da facção, que foi denunciado lá naquele caso lá do interior do estado, não é?
Roberto, eu não estou defendendo, mas todo segmento existe a laranja podre. Tem um jornalista sério, tem um jornalista suspeito, entendeu? Tem assim como tem o policial, tem o juiz, enfim, tem todo mundo. Nós que somos seres humanos, estamos, a gente pode cair em tentação. Agora, cada um com sua personalidade, e o certo é que principalmente o servidor público, aquele que é pago todos os meses com dinheiro público, o nosso dinheiro possa servir à sociedade de forma que possa valer realmente o salário. Agora, isso aí não isenta qualquer segmento.
O Vandeilson Araújo, dos estúdios da Rádio Tarumã, 87,9 FM, mandando um abraço para todo mundo, está na transmissão do Central Manhã de lá. O Zé Rocha está pedindo para você falar um pouquinho aí sobre o MAC, o mata-mata da Série D, e o MAC é o único representante maranhense em competição nacional.
É verdade, eu vou falar lá no final do programa.
Eu quero saber, Rocha. Quero saber também dos bastidores da eleição da Federação Maranhense de Futebol.
Pois é, vamos falar.
Você está podendo de
vamos
tudo?
Vamos falar.
Rapaz, que tem gente indicado pelo Fernando Sarney que já tá contando certo que vai ganhar essa parada, né?
Vamos deixar pro final do programa.
Só no final do programa, porque agora eu vou trazer o repórter Jonas Mendes, que esteve com o Lucas Gabriel participando de um grande evento na última sexta-feira no estádio Castelão. Diz que deu mais gente do que uma partida de futebol em Flamengo e Vasco lá, né? Bom dia, Jonas Mendes. Tudo bem?
Bom dia, companheiros. Tudo bem? Maravilha. Uma boa segunda-feira para todos nós. Falamos aqui da BR-135, essa alça que passa aqui na Avenida dos Portugueses. Estamos bem próximo ao acesso aqui à Universidade Federal do Estado do Maranhão, onde está localizado o ICRIM, Instituto Médico Legal de São Luís, que registrou a entrada do corpo de uma vítima de cadáver, um achado de cadáver, procedente do bairro do Santo Antônio. O IML registrou também a entrada do corpo de uma vítima de queimados, ou seja, queimadura do hospital, procedência. E o corpo do policial do caso, que já foi contado aqui pelo colega Carlos Roger, lá da cidade de Cantanhede, foi vítima de disparos de arma de fogo. A Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou todo o relatório do fim de semana, mas sabemos da ocorrência que resultou em duas mortes lá na BR-222, próximo à cidade de Buritipupu. O trânsito aqui nesse momento, normal. Sol forte aqui no começo de manhã na capital maranhense, nesse momento. Na última sexta-feira, a reportagem da Central de Notícias Brasil marcou presença no estádio Castelão para conferir de perto mais um grande evento realizado pelo governo do estado do Maranhão com o lançamento do programa Tô Conectado. Programa esse está contemplando, no mínimo, a classe estudantil 250 mil tablets conectados e a classe estudantil esteve em grande número, em uma quantidade maciça mesmo, tomando conta das dependências do Estádio Castelão, tanto a área de arquibancada como o setor de gramado. Para ganhar tempo com a informação, vamos logo trazer aqui algumas falas. Por exemplo, teve uma aluna lá que se destacou e falou em nome de toda a classe estudantil. Vamos trazer logo a fala dessa aluna aí, meu colega James.
Para mim é uma honra, porque esse programa ele vai ajudar todos os jovens. Por exemplo, eu faço vários cursos, eu estudo. Então, eu fui assaltada no início do ano, estava sem celular. E foi uma dificuldade para conseguir instalar curso e tal. Esse programa vai ajudar bastante. Então, é muito bom. É uma honra estar representando todos os estudantes do Maranhão.
Dentre os convidados especiais, nós ouvimos também o líder do governo da Assembleia Legislativa, o deputado Neto Evangelista.
O governador está fazendo algo histórico para a educação do Maranhão, a entrega de tablets. Ele não é apenas um aparelho digital, ele na verdade é a conexão dos estudantes da rede pública estadual com o mundo que ensina. Porque não é um tablet que você vai poder ali navegar com joguinho, com rede social, não. Ele tem um foco, e o foco é entregar conhecimento. E hoje aqui a gente foi surpreendido na fala do governador, que o que acontece, por exemplo, na rede particular, as escolas que dão tablet, quando chega no final do ano o aluno tem que devolver. No governo do Maranhão, o aluno leva para casa, porque conhecimento não se para. Ele continua e ele ainda vai ter esse acesso, esse meio de acesso ao conhecimento.
A deputada Iracema Vale, presidenta da Assembleia, falou também a respeito do programa.
Nós vamos aprovar, com certeza, essa legislação que ampara esse programa tão ampliado, né, que é o Educação de Verdade. O governador vai encaminhar para a Assembleia e nós vamos fazer a aprovação. E, com certeza, será por unanimidade, porque todo mundo quer o bem da educação do Maranhão.
Como sempre, mais uma vez, bem entusiasmo, o secretário Orleans Brandão, ele falou com a reportagem aqui da Central de Notícias Brasil.
Tenho andado esse estado, rodado os 217 municípios, mas o governador é o governador da educação. E por isso que a gente tem conversado e feito tantas obras educacionais. É o governador que já fez mais de 50% de todas as reformas de escolas que estavam precisando, o governador que já fez entrega de vários IEMAs, e é o governador também que está levando a escola militar para todos os municípios. Mas faltava alguma coisa. E para isso, o governador criou o Educação de Verdade, colocando uma refeição de verdade em todas as escolas, em todo o nosso ensino médio, colocando também um transporte de verdade, para a gente ajudar os municípios a fazerem o transporte escolar da rede estadual. E também o Tô Conectado, que a gente entrega hoje, começa a fazer a entrega de todos esses tablets para todos os alunos. Atenção, pessoal, são mais de 240 mil tablets que irão para a mão de todos os alunos da rede estadual, facilitando o ensino, levando tecnologia, um tablet que vai ter acesso a cursos, acesso a aulas. Então, muito importante para a gente fazer com que o nosso jovem aprenda cada vez mais, entre numa boa faculdade e ingresse no mercado de trabalho. É o governador Brandão, governador da educação.
O ministro da educação não compareceu, mas encaminhou para o evento o senhor Valdoí, lá do Ministério da Educação, que esteve representando o governo federal no evento. Vamos acompanhar.
Estou aqui representando o Ministério da Educação, porque esse tipo de entrega ele é construído em regime de colaboração, né? Quem faz as grandes entregas do Brasil para a educação básica são os estados e os municípios, e o papel do governo federal é garantir o apoio financeiro, mas também apoio técnico para viabilizar essas entregas. E aqui se materializa um exemplo, né, daquilo que a gente trata hoje do Brasil como a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que visa exatamente promover essa conexão e promover a inclusão dos jovens de todo o Brasil para uma cultura digital, a fim de que eles possam também usufruir efetivamente da cidadania digital, aprender a usar, desenvolver tecnologia e não simplesmente consumi-la ou ser utilizados por ela.
Por fim, fechando a fala das autoridades do Estado, o chefe maior, o governador Carlos Brandão, falou para todos nós que estávamos presentes, em especial aqui, a equipe de reportagem da Central de Notícias Brasil. Acompanhe.
A Educação de Verdade é um programa que veio para reestruturar toda a educação do nosso estado. E ele se divide em três eixos: alimentação de verdade para mentes brilhantes, transporte de verdade e tô conectado. Alimentação nas escolas, alunos sem alimentação não aprende com qualidade, certo? O Tô Conectado é um tablet para cada aluno do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Todos os alunos vão receber, são 250 mil tablets, certo? E o transporte de verdade é um transporte para repasse para os prefeitos, para complementar e evitar a evasão escolar, fazer com que o aluno chegue na escola e não falte. Então, esses três eixos aí, eu tenho dúvida que isso vai dar um salto na educação muito grande, até porque cada aluno vai receber um tablet e os professores vão receber um Chromebook. No tablet não vai poder baixar joguinho, não vai poder usar a rede social, é apenas para estudar. Biblioteca virtual, cursos de qualificação profissional, cursos do MEC para melhorar o IDEB, enfim, tudo que tiver de ferramenta para melhorar a educação vai estar lá no tablet. Não tenho dúvida que nós vamos dar um salto, uma virada de página no estado do Maranhão.
Jonas Mendes. Eu encerro por aqui agradecendo a forma gentil como a equipe de governo recebeu a equipe de reportagem da Central de Notícias Brasil, que esteve representada por Jonas Mendes e o colega Lucas Gabriel, lá no Estádio Castelão, na última sexta-feira. Convidando os senhores para nos acompanhar amanhã com as informações relacionadas também à Câmara Municipal de São Luís, que já, a partir das 9 horas e 30 minutos, teremos mais uma sessão ordinária. É com os senhores.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho do Lucas Gabriel. Muitas matérias, muitas sonoras com exclusividades. Entrevistas com exclusividade aí para a Central de Notícias Brasil. Agradecemos mais uma vez a atenção de todas as autoridades e dos estudantes também que receberam aí a equipe da Central de Notícias Brasil. Galvão Pereira, não há outro caminho que leve, é o caminho mais eficaz que leva ao desenvolvimento, a não ser a educação, né, Jovem Pedro?
Com certeza, Gilberto, a prova disso, a gente sempre fala aqui no programa, o Japão, por exemplo, foi um país que foi totalmente destruído pela guerra, e hoje é uma das grandes potências mundiais. Conseguiu reverter essa situação como?
Na educação. Em educação.
Exatamente. Então, uma vez que o governador investe em tecnologias, dá condições para professores e beneficia os alunos, a classe discente, com esse tipo de ferramenta, está programando o Maranhão para um futuro muito mais avançado e claro. Isso aí já deveria ter sido feito por gestores há muito tempo. Quantos anos tem o Maranhão? Quantos anos começou as tecnologias? Quantos anos começou os computadores, redes sociais? Então, agora, teve um governador que teve essa coragem, teve essa audácia, e a gente espera que outras ações, não só na área da educação, mas também outros segmentos importantes, possam acontecer para tirar o Maranhão dessa zona de conforto, porque eu me sinto desconfortável com alguns índices que ainda são perenes, acontece no Maranhão, um estado tão rico. Eu acredito que essa indignação, essa incomodação minha é de todos os outros maranhenses.
Pois é, e é preciso união de todos, unir esforços para trazer os investimentos necessários. A compra foi grande, 250 mil. Quando me disseram assim, o governo vai comprar tablet para todos os alunos da rede estadual de ensino. Eu digo, olha, preciso checar primeiro essa informação, porque é muita gente, não é? Mas aí está confirmado de que a partir de agora vai ter um cronograma de entrega, de distribuição para chegar aos 217 municípios, aos alunos dos 217 municípios do estado, onde tiver escolas da rede estadual. Nós vamos a um rápido intervalo e depois nós vamos trazer as últimas informações aqui no nosso programa. Segura aí, tem prefeito sendo caçado no interior do estado. Segura.
Estamos apresentando Central Manhã.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, Tô Conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, um giro com os nossos repórteres rapidamente, só agradecendo aqui o Ribamar Fernandes, mandando um abraço para a Dona Maria José e para o Antônio Haroldo, que estão acompanhando a gente lá em São Paulo. Um abraço a vocês aí em São Paulo. Espero que o governo também tenha fiscalização para evitar que esses alunos possam vender esses tablets. É verdade. Não, mas vai, o tablet está conectado. Se passar para outra pessoa, e é no CPF do aluno, se passar para outra pessoa, o governo sabe, vai buscar o tablet de volta. Cuidado, ele está avisado. Olha, nós vamos logo à Tutóia com o repórter Elivaldo Ramos, que acompanhou a inauguração de um prédio histórico na cidade. Elivaldo.
Um dos prédios mais emblemáticos de Tutóia, construído há quase 100 anos e com a arquitetura do início do século passado, voltou a ser palco da administração municipal. Por décadas, a construção abrigou a sede do Poder Executivo, mas nos últimos anos encontrava-se desativado, já que o centro administrativo havia sido transferido para o povoado Bom Gosto, a 8 quilômetros da sede do município. Após passar por ampla reforma e revitalização, o espaço foi reinaugurado em solenidade realizada na última sexta-feira, 22. O ato contou com a presença da deputada federal Detinha e do deputado estadual Aloysio Santos, de autoridades locais, além de representantes de municípios vizinhos. Durante o evento, o prefeito Viriato Cardoso ressaltou a importância simbólica da reabertura.
Esse é um prédio histórico. Aqui realmente a gente consegue trabalhar os planejamentos para que possa trazer cada vez mais benefícios para a Tutóia, para a população de Tutóia. Hoje eu me sinto como aqui muito feliz. Além de ser o meu sonho, é um sonho realizado da população de Tutóia.
Aqui nesse prédio já passaram vários prefeitos, desde o Celso Fonseca, o Euclides Neves, que começou a construção, depois o Celso Fonseca, Celso Veras, o Lucas Veras, Zilmar Melo, Merval e tantos outros. Tem algum deles que tem uma história especial para o senhor? Por exemplo, o Zé Veras passou por aqui também, né?
Olha, Zé Veras realmente, nessa citação do Zé Veras, que realmente Zé Veras é um prefeito que me inspira. Eu cresci ouvindo o nome do Zé Veras como sendo um prefeito inovador, transformador na época, né? Trouxe grandes obras para a Tutóia, numa época que tudo era bem difícil. Você vê a história do Zé Veras construindo aqui ruas, trazendo pedra de lá de Parnaíba e várias outras estruturas aqui em Tutóia que foi feita na época do Zé Veras. Realmente eu me inspiro muito no saudoso prefeito José Veras. Trazer o prédio de volta para o seu devido lugar, onde nunca deveria ter saído, realmente foi ouvindo não só os anseios do prefeito, mas de toda a população.
Nossa reportagem também ouviu a opinião de moradores e convidados sobre a reinauguração.
Valoriza o nosso patrimônio histórico da nossa cidade de Tutóia. Então você está de parabéns, Viriato.
Acredito que a população de Tutóia é que se beneficia porque vai estar mais próximo do prefeito.
Representa não só para mim como para toda a população a estabilidade, a acessibilidade que temos aqui no centro.
Porque a gente sabe que essa prefeitura, quando foi transferido o atendimento da prefeitura lá para outro local distante, a população não tinha acesso ao prefeito, não tinha acesso às execuções para poder fazer um despacho. E hoje, essa promessa que foi feita da campanha, hoje sendo realizado, para mim é um marco na história de Tutóia, na história política, e ao mesmo tempo é mais um cumprimento daquilo que foi se comprometido na campanha. Eu lembro que nós passávamos aqui na frente, o discurso que nós fizemos aqui na última carreata, falando que o Viriato ia trazer de volta esta prefeitura para o local onde ela nunca deveria ter saído.
O que é importante voltar para um prédio desse? Pela história ou pela localização aqui no centro?
Eu creio que seja mais pela história. A gente viu nos discursos de pessoas que moram aqui há tanto tempo, a emoção está voltando aqui. Então eu creio que essa história, essa volta do passado, vendo como modernidade, vendo como novo projeto, essa mistura realmente se emociona. Tenho certeza que a localização também vai ajudar muito as pessoas que vão precisar se locar mais aqui, mas o que fica marcado mesmo na história dessa nova gestão, essa história do nosso prefeito Viriato é isso, é sonhos sendo realizados.
Muitos queriam que aquele prédio lá onde estava funcionando a sede da prefeitura provisória voltasse a ser uma escola e ele devolveu para a comunidade do Bom Gosto.
E a comunidade de Tutóia hoje está feliz com a reinauguração desse prédio, que tem um simbolismo para a questão administrativa do município.
Parabenizo a cidade, o prefeito, por estar voltando à sua casa de origem, às suas raízes.
São duas vantagens que se traz ao mesmo tempo, tanto para as autoridades quanto para o povo do interior, né?
Facilitar a vinda de quem vem lá da zona rural. Aqui já fica bem mais centralizada, mais perto de tudo.
Esse prédio aqui, ele tem toda uma... Ele representa muito o município, né? Ele está no centro do município, as pessoas passam por aqui, todo mundo enxerga isso aqui e vê essa beleza.
Principalmente no lado... pelo lado material, cultural da cidade, né? É um prédio histórico, ser um dos prédios mais antigos da cidade e um dos mais bonitos também, né? Então é um cartão postal, tem a simbologia de muita gente que mora em Tutóia, que é de Tutóia, que mora fora, quando vem na cidade, vê um prédio desse bem cuidado, né? Tem aquela lembrança de infância, de brincar aqui na praça, e todo mundo tem esse prédio como uma referência, né?
Hoje estamos aqui reinaugurando a prefeitura, de um lugar de onde ela nunca deveria ter saído.
Aqui no prédio histórico que foi reinaugurado, vai funcionar o gabinete do prefeito, a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Administração e a Procuradoria-Geral do município de Tutóia. Com a reabertura, Tutóia recupera um marco da sua história e reafirma a importância da preservação do patrimônio público.
Espetacular, nos dá um orgulho muito grande também de ter um repórter da qualidade aí do nosso amigo, da qualificação do Dr. Elivaldo Ramos, trazendo essas imagens espetaculares para a cena de novela que a gente está assistindo aqui. Nós vamos agora àquele bate-bola rapidinho com Brasília, Adilson Souza e Nildo Costa. Temos bastantes assuntos durante essa semana. Inclusive a manifestação aí do ministro Flávio Dino em relação à investigação de mais de 700 milhões de reais que teriam saído dos cofres públicos via emenda PIX de forma irregular. Adilson Souza, como é que está essa a movimentação em torno desse assunto?
Olá, Humberto, bom dia a você, a todos que acompanham essa manhã. Realmente é muitas notícias, pouco tempo. Mas, olha, o ministro Flávio Dino, ele determinou que a Polícia Federal iniciasse uma investigação com relação às emendas parlamentares no ano de 2022 até 2023, emendas parlamentares que não foram apresentadas no seu relatório. E a lei permite que cada deputado, quando envia essas emendas parlamentares, precisa ser apresentado o destino e a saída desse dinheiro, né? Para onde ela vai, o que vai percorrer, qual é a real função desse dinheiro público. E tem muito dinheiro, né? Quase 700 milhões, como você bem disse, e agora vai pesar para estados e municípios brasileiros. Essa é uma grande investigação que vai acontecer, até porque havia diminuído esse número, né? Que estava em quase 8 mil processos de emendas que estavam sendo enviadas, e diminuiu para 6 mil depois de relatórios começarem a ser apresentados. Mas ainda falta essa totalização aí de várias emendas envolvendo esses 700 milhões de reais. Roberta, ainda sobre o STF, tem também a informação de que há uma outra confusão lá com relação ao Silas Malafaia, porque ele confessou em alguns áudios alguns crimes e está sendo investigado. Silas Malafaia foi que teve seu passaporte retido, não está impedido de sair do país. Ele está sendo acusado pelas investigações de obstrução no curso dos processos contra o governo brasileiro, por atentado ao governo brasileiro, com relação à ida do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele tem muitos áudios que vazou. Ele disse que isso, né, ele na hora do seu depoimento ficou calado e preferiu não falar, mas foi a imprensa fazer de novo mais ataques. E recentemente, no último final de semana, foi mais uma vez a igreja fazer essa defesa, em esquecendo que para os próximos, o próprio pastor Otônio de Paula, que também é deputado federal, disse que ele está defendendo o Bolsonaro, esquecendo de defender a palavra, defender a Bíblia, no qual ele é pastor. Então está totalmente inverso a sua politização dentro da igreja. E aí tem essa investigação do Supremo Tribunal Federal. A outra também é com relação à questão de lavagem de dinheiro, suposto lavagem de dinheiro que o ex-presidente Jair Bolsonaro também poderia ter feito mais de 44 milhões de reais. Parte enviada para o Flávio Bolsonaro, outra para o Eduardo Bolsonaro, para a Michelle Bolsonaro e para o irmão dele, do Bolsonaro, para outros parentes. E o governo quer saber para onde está indo esse dinheiro, como foi que essas pessoas receberam esse dinheiro, já que eles não trabalham oficialmente de carteira assinada. Então, a polícia acredita que tem aí uma lavagem de dinheiro, é outra investigação do Supremo Tribunal Federal. Já com relação ao Congresso Nacional, inicia hoje, né, a semana de oitivas da CPMI do INSS. Acredito que se assunto também lá do... Oi, Humberto.
É só pedindo sua permissão para a gente colocar também em tela, já dividir a tela aqui com o repórter Nildo Costa, que está lá direto do Congresso Nacional. E está acompanhando também essa pauta, não sei qual foi dos assuntos. Então, há uma... Bom dia, Nildo. Está me ouvindo, né, Nildo?
Olá, bom dia.
Isso.
Bom dia, Alberto Santos.
Vamos trazer os dois aí, o Adilson Souza, nesse finalzinho aqui do nosso programa, era para a gente ter entrado com mais tempo aí com vocês dois. Para falar dessa pauta do que acontece a partir dessa segunda-feira no Congresso Nacional, só dividindo as pautas. O que você tem de novidades para a gente aí em Brasília e no Congresso Nacional para essa semana, Nildo Costa?
Aqui no Congresso Nacional é polêmica novamente. Muito nós o embate entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, né, por virtude de mais uma decisão do ministro Flávio Dino, né, que ontem novamente barrou aí que em explicação sobre liberação de emendas, né, foram mais de 7 milhões de reais em emendas PIX, né, que liberadas, né, e aí o Flávio Dino tem que a explicação da AGU, né? Uhum. Por questão de liberação dessas emendas. Ele quer transparência e parece que não há aquela determinação feita por ele próprio, ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em que haveria, para liberar essas emendas, teria que ter aí o plano de trabalho. E parece que esse plano de trabalho não foi apresentado e por isso o ministro quer explicações. E o Congresso Nacional, claro, quer posicionamento do governo. É que sempre quando tem esses debates, aí sim, o Congresso Nacional, para não ir direto ao Supremo Tribunal, vai ao governo, né, para tentar resolver essa questão. Portanto, é mais uma semana onde debate os três poderes, Humberto.
Okay,
e tem também, Costa. Humberto, só uma informação, só para complementar essa informação de investigações ainda do Flávio Dino, tem uma instituição, uma associação chamada Moriá, que também recebeu repasses do governo federal no ano de 2022 até 2024. Essa associação tem como liderança lá três pessoas, um ex-servidor do Exército, né, um funcionário do Exército, um ex-cabo, um motorista e também uma esteticista. Essas pessoas receberam repasses, né, no valor de 53 milhões. O governo federal, a Polícia Federal, vai investigar como foi que conseguiram repassar esse dinheiro para essas pessoas, para essa entidade, que é uma associação conhecida como Moriá, que tem a ver também lá com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para só encerrar nossa participação, o YouTube vai agora fazer um processo de investigação, iniciando hoje, pela primeira vez, todas as redes sociais, investigando a questão da adultização. O que eles decidiram? Que a partir de hoje, toda pessoa que vai usar o YouTube, eles serão investigados pelo YouTube pela questão da idade, conforme aquela questão dos algoritmos. Então, o YouTube vai testar um novo modelo de percepção, quem é que está usando as informações. Se for criança, se for maior de idade, menor de idade, o YouTube já tem certeza que pode descobrir quem são essas pessoas e bloquear mais ainda esse serviço. Então, é uma intenção inovadora, um processo inovador do YouTube, que vai conseguir também barrar esse tipo de informações com relação à pedofilia.
Muito obrigado, Adilson Souza. Nildo Costa, só para encerrar aí um pouquinho, explorar um pouquinho mais o Nildo Costa, há uma expectativa muito grande da CPMI, que investiga os descontos ilegais nas contas dos aposentados. Há expectativa aí dentro do Congresso Nacional para essa CPMI, Nildo?
Rapaz, a expectativa é daquela de que quem vai ser convocado primeiro, quem vai responder primeiro? Porque daí, na verdade, está todo mundo aí preocupado, né, dos dois lados, porque um quer jogar para o outro, mas aí quem é o culpado? É isso que nós temos que saber, né? E, portanto, há uma expectativa...
Tem o Lula envolvido nessa questão? Você tem essa informação?
Tem essa informação, é que esse irmão do Lula, que é um diretor de um sindicato, uma associação, sei lá o que, que é lá, né, e que também tem, segundo aí, investigações, envolvimento com isso, que pode ser convocado. O certo é que você acompanhou na nossa fala, que colocamos aqui participação semana passada, e que o presidente, né, da CPMI, tanto ele como o relator, disse que todos serão chamados, será uma investigação aberta, né, transparente, que todos serão chamados, inclusive todos os presidentes da Previdência, né? E eu estava conversando com uma fonte aqui na sexta-feira e ele me falando: Nildo, o negócio está muito complicado para certos partidos, né? Porque estão muito preocupados. Essa fonte dizia: eu estava conversando com o presidente do partido, meu irmão, ele está preocupadíssimo porque pode vir que o resultado da eleição da CPMI não foi aquilo que esperava, né? Então, há uma expectativa muito grande. Agora, o Beto Fernandes, está para nós também. Isso, você me conhece, você, Jalber Pereira. Bom dia, Jalber, para você também, que desculpa aí não ter te dado bom dia. Você sabe muito bem como é que funciona o Brasil. O Brasil funciona através de acordos. Através de acordos. Então, tudo que se tem nesse país aqui é acordo para lá, acordo para cá. Não se espante se amanhã ou depois não dá nada aqui e não dá nada lá. Vamos acordar, vamos todo mundo, senão todo mundo vai...
Para decepção da sociedade brasileira, né, Nildo? Para a decepção da sociedade brasileira. Mais exatamente uma decepção isso. Se isso acabar em pizza.
Exato, Alberto, porque vê lá... Vamos lá, meu irmão. Há acordos para todos os lados, a política é feita assim, eles dizem mesmo. É feita de acordos, é dinâmico. E esse dinamismo que não agrada só a população brasileira, mas é a realidade do que como vivemos.
Muito obrigado a todos. O nosso programa estourou. Algumas emissoras mantêm a gente. A gente agradece a tolerância, mas amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Aí, galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado.